E já começou a edição deste ano do Curtas Vila do Conde. É a 18ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Vila do Conde, com muitos motivos de interesse. Pela primeira vez são 18 as curtas-metragens em competição nacional, muitas outras em competição internacional. Muitos convidados, música, filmes, concertos, festas e tudo o resto. Oportunidade para falar com Dario Oliveira, um dos 4 diretores do Curtas Vila do Conde, em discurso direto, também aqui na Rua de Baixo.
Aí está o ator.
Curtas Vila do Conde, 18ª edição. O Dario é apenas um dos 4 diretores, um dos muitas cabeças pensantes. Todos os anos levam a cabo os festivais. Este festival, o Festival Internacional de Curtas Metragens, que arranca já no próximo dia 3 de julho. Já muito se falou da edição deste ano, mas nós vamos insistir em alguns pontos. Nesta 18ª edição, costuma dizer-se que aos 18 anos as pessoas atingem a maioridade e já é permitido fazer tudo. É isto que acontece agora convosco? Com 18 edições já podem programar aquilo que querem, porque já estão, enfim,
eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, mas a resposta tu sabes qual é. Nós sempre fizemos o que nos apeteceu. Felizmente, o facto de trabalharmos numa cidade em que, pela sua dimensão média, eu acho que é pequena, mas é melhor dizer média, para não ofender ninguém, estamos muito próximos do Porto e quase ao lado de Braga, de Guimarães, de Santos, de Viana e por aí fora. É óbvio que nós não temos um público exclusivamente urbano, mas é das cidades que vem o nosso público, na sua maioria, portanto é por isso que eu estou a falar de um público urbano. Eu cresci na aldeia e continuo a achar que são dos lugares mais saudáveis para se crescer. Mas depois de crescer, as dificuldades de morar na aldeia aparecem. As dificuldades de locomoção, as dificuldades de chegar àquilo que nos interessa, aos concertos, aos filmes, ao convívio com outras pessoas.
E a necessidade de passar para as grandes cidades.
E eu acho muito curioso o trabalho que nós fazemos em Vila do Conde, porque Vila do Conde é uma cidade com 30 aldeias à volta. É uma muito pequena cidade, com 27 mil habitantes, que tem um concelho com 70 mil habitantes. E é daí que vem também muito, muito do nosso jovem público participante nos workshops, nas sessões
das aldeias à volta.
Das aldeias à volta. E ao mesmo tempo trabalhamos para o Porto, para Lisboa, para Braga.
Estamos a falar de aldeias rurais.
Aldeias rurais, sim. De costa, com uma predominância de agricultura e de pesca. A nossa região ali é caracterizada por isso, sim. Mas hoje em dia também é caracterizada por muito desemprego, muito desespero e muita falta de recursos para se viver bem. E o Curtas aparece como um evento que no calendário, por ser no verão, acaba por ser um festival que é uma escola de aprendizagem, é uma troca de experiências, é uma oportunidade para conhecer outras realidades através dos filmes e dos encontros com realizadores. E nós trabalhamos muito a pensar na realidade local. Como é óbvio, isto é um cruzamento de uma filosofia de fazer uma programação, não é só para esse público, mas é para esse público também. Agora, o que nós pensamos também é em ser originais, ter uma programação única e onde apresentamos todos os anos coisas que não tenham sido apresentadas por outros festivais. Um festival tem que ter identidade, tem que ter personalidade, não pode ser uma pálida imagem, uma extensão do outro qualquer, e por isso... Por isso temos essa vontade de continuar a ser aquilo que sempre fomos do início, voltando agora à tua pergunta, sempre fizemos o que quisemos em termos de programação. Isso é bom e só é possível, provavelmente, porque vivemos e fazemos o festival numa pequena cidade, que tem esta ao mesmo tempo, não existem muitos festivais dedicados à cultura na cidade, e é normal porque é uma pequena cidade, mas é um lugar que sabe receber. Eu acho que numa cidade onde moram 27 mil pessoas, nós conseguimos ter 20 mil espectadores, ou pessoas que entram na sala, não é? Porque muitos vão ver várias sessões, mas contabilizados são 20 mil, eu acho que é um grande festival. E ao fim de 18 anos, aquilo que eu sinto é que valeu a pena. Passamos anos com grandes dificuldades de conseguir juntar não as ideias para o fazer, mas para juntar os meios, por causa da insensibilidade àquilo que é o o facto de nós sermos agentes culturais, programadores, organizadores no festival, é muito mais fácil conseguir apoios para eventos esportivos, mas isso faz parte da isto não é um discurso pessimista ou de queixa, é constatar. Isso faz parte da nossa tradição. É óbvio que nós não temos a tradição de ir ao cinema que têm os ingleses ou os franceses. Pronto, está bem. Mas agora queremos mudar as coisas e mudamos. E o nosso público é muito jovem. É muito jovem e é conhecedor, acima de tudo. Só a título de curiosidade, sim, para não ir muito mais longe nesta reflexão, a curta-metragem que ganhou o Oscar este ano ganhou o prémio para o melhor filme em Vila do Conde no ano passado, em julho. E não foi o júri que escolheu, não foi o júri de profissionais, foi o júri do público. Isto é, o nosso público é fantástico. E tenho que dizer isto em público quantas mais vezes eu puder. Eu fico muito feliz porque o público escolheu o filme que, passado 8 meses, ganhou o Oscar. Portanto, antes da Academia, antes da Academia escolher, já o público de Vila do Conde tinha escolhido aquele filme como o melhor. O melhor da nossa programação, onde passamos cerca de 200 e tal curtas-metragens. Eu acho isso muito, muito significativo. É só um exemplo, vale o que vale, mas é significativo de que, apresentando novidades, variedade, inovação, às vezes cinematografias e obras que são arriscadas, mais difíceis, outros não são nada difíceis e o público que lá vai volta. O nosso público nunca diminuiu, tem uma tendência para aumentar. E há pessoas que eu vejo lá há mais de uma década, cresceram com o festival e sabem escolher. O público não é estúpido, pode ser distraído, mas isso é normal. Até eu sou distraído para a música, que é a minha grande paixão, mas como trabalho mais com as imagens, às vezes ando distraído. Natural que o público esteja distraído. Agora, o público não é estúpido, e o público português não é estúpido, muito embora os gestores de algumas empresas de comunicações e alguns políticos queiram fazer do público português estúpido, quando dizem que é preciso uma indústria do cinema e quando os filmes não são populares. Isso é tudo uma grande treta, porque o público sabe muito bem o que é bom e o que é mau. E sabe muito bem que entretenimento e cinema às vezes se juntam e outras vezes não. O cinema é, acima de tudo, uma arte. Nasceu há 100 e tal anos como uma brincadeira de festa, de uma diversão, uma novidade técnica, que se transformou depois numa forma de expressão artística. Contar histórias com imagens em movimento. É isto que é o cinema. O resto foi só uma evolução e um enquadramento época após época, e tem vindo a evoluir. É uma coisa muito jovem ainda, que tem muito para dar. O facto de existir em vários suportes e ser digital ou película, isso é tudo uma coisa passageira, e o cinema há de continuar a existir.
Mas tu deixavas agora aí o número mais ou menos redondo do número de espectadores do ano passado. Foram 20 mil, mais coisa menos coisa, 20 mil pessoas numa cidade com 27 mil pessoas, que, ok, é vizinha, está próxima de grandes centros urbanos no nosso país, mas que não é um centro urbano, um grande centro urbano, e tendo em conta que é um festival de curtas-metragens, que, se tu dizes que existe pouco público em Portugal para cinema, falamos das longas-metragens, para curtas-metragens muito menos. É um duplo feito para vocês.
Não, repara, o público, o nosso festival tem que ter, um festival só existe se houver público. Por mais artístico, por mais bem pensado que ele seja, é preciso conquistar o público, é preciso fazê-lo vir. As pessoas gostam de ir a um festival, porque para além do espetáculo cinematográfico, há todo o envolvimento e todo o ambiente de festival, de festa, de celebração do cinema. Ouvir os autores a falar dos seus próprios filmes, poder no fim do filme falar com quem o fez. E o nosso festival, eu costumo dizer, é um festival sem glamour. Mas é uma provocação, é um festival muito informal, onde o Gus Van Sant veio e deu entrevistas no Banco de Jardim aos jornais locais, não é? Ou onde o Peter Greenaway aparece e dá uma lição sobre a história de Portugal a quem o quis ouvir durante um jantar, e falou com toda a gente, com a senhora da limpeza, com o empregado do bar, com quem quis falar com ele. E isso não é possível num festival como Cannes, por exemplo, não é? Porque há uma... São festivais com outra dimensão. E a Vila do Conde isso é possível. E é possível também...
Tem uma passadeira vermelha que a Vila do Conde não tem?
Não, não tem passadeira nenhuma. Tem jardins, tem o rio, tem a praia, tem luz, tem sol, às vezes tem chuva. Sim. Mas tem um enquadramento e tem uma...
E tem uma nova casa agora.
E um teatro muito, muito, muito bonito. Muito decente e que serve os nossos propósitos. E tivemos que esperar por ele 17 anos.
Mas valeu a pena.
Mas valeu a pena.
Contando, tendo
valeu
em conta
a pena. E é isso que eu queria dizer, é que um festival é isso. E eu acho que nós conseguimos trazer o público porque as pessoas sabem que o ambiente é um ambiente único. Não, não é o único no mundo. É o único... na região. Tem as suas particularidades, e o facto de ser numa cidade com uma grande tranquilidade, com um espaço urbano muito, muito cuidado e muito agradável, faz com que tantos profissionais estrangeiros que vêm uma vez e depois querem voltar, como o público em geral, gosta de ir a Vila do Conde às curtas. E acho que isso que é uma das mais-valias de Vila do Conde. É o público confiar no nosso trabalho enquanto programadores, de apresentar novidades ou ir buscar coisas à história do cinema que importa rever ou descobrir. E depois há um ambiente informal, onde toda a gente pode encontrar toda a gente. Está tudo à proximidade de um aperto de mão, de um convite para um café, uma informalidade que eu gosto muito de ver no meu festival.
Informalidade que também só faz sentido, tendo em conta, sendo Vila do Conde.
Tem a ver a dimensão, pequena, é? Exatamente, exatamente. Por isso, sem passadeira, mas com grande ambiente.
Il va pas tarder, on peut toujours espérer. Dans le septième passager, la route est longue, il n'est plus temps de...
Grandes filmes nesta edição, 18ª edição, com, eu sei que tu tens particular interesse e gosto em falar, nomeadamente, do filme do Bruno de Almeida, que será musicado ao vivo pelos Dead Combos, já na conferência de imprensa em que eu também assisti, falaste especialmente desse momento, será um momento particular. Também podemos falar aqui sobre este grande evento que terá lugar no festival.
Sim.
Daqui a pouco já lá vamos.
Sim, e é uma... Continuando o que eu estava a dizer sobre a informalidade, nós fizemos já uma retrospectiva de um cineasta que se chama Apistapong Verazetakul, tailandês, que esteve em Vila do Conde. Produzimos uma instalação, uma exposição dele na nossa Galeria de Arte Cinemática. Fizemos uma retrospectiva integral da obra dele, com uma grande vontade que ele um dia viesse a ser considerado o grande cineasta que já é há muito tempo. Aconteceu este ano, em Cannes, ganhou a Palma de Ouro. Por uma questão de comunicação, o distribuidor pediu-nos segredo até o festival começar, mas o encerramento do festival vai ser uma noite, para mim, uma grande noite. Duplamente, fico duplamente feliz porque vou ter, para além do programa com Bruno de Almeida e o José de Combo e o Olhar da Amália, o último filme do Apistapong, que ganhou o prémio maior que se pode ganhar, a par do Oscar, é o prémio da Palma de Ouro de Cannes, porque faz com que o reconhecimento seja multiplicado para todo o mundo, não é? E a curiosidade aumenta exponencialmente. E o encerramento do festival vai ser, para além da entrega de prémios, então a apresentação, depois de Cannes, a primeira apresentação internacional do filme, uma estreia.
Será surpresa, então, que não podias revelar ainda.
Cá estamos.
Mas agora já existe, então, esta surpresa. Mas falamos desse momento com o José de Combo e com esse olhar enigmático, muitas vezes, da Amália Rodrigues, que é... O filme não é novo, não é recente, mas desta feita tem uma nova visão, desta feita pela música.
Repara, aquilo acaba por ser uma instalação concerto da parte dos José de Combo e do Bruno de Almeida. O Bruno de Almeida... é mais um músico que virou cineasta. Ele foi estudar com o John Abercrombie para Nova Iorque há 25 anos e passado pouco tempo estava a fazer filmes. E a primeira curta-metragem foi logo para Cannes, ganhou logo um prémio em Cannes, e o festival a seguir a Cannes, onde o filme passou, foi Vila do Conde. Isto foi em 1993, há 18 anos. E é muito engraçado, 18 anos depois, ele voltar e traz as imagens da Amália, que é um ícone da nossa cultura, não é um ícone da cultura de Lisboa, é um ícone da cultura portuguesa, sem dúvida, que transcende muito mais aquilo que provavelmente as pessoas estão à espera. Diz, mais um projeto de Tamália. Não é mais um projeto de Tamália. É uma coincidência o facto de nós o mostrarmos este ano. De facto, ele produziu um documentário no ano 2000, que se chamava The Art of Amália, a arte da Amália, que circulou em imensos festivais, foi vendido para canais de televisão sem conta, foi um documentário belíssimo. O Bruno de Almeida era amigo pessoal dela e acompanhou-a muitas vezes, nomeadamente quando, nas locações dela, num período que ela esteve em Nova Iorque. E há histórias maravilhosas que não vão aparecer neste projeto, mas espero que apareçam um dia. Mas o que há de ressalvar deste projeto é que a voz dela aparece num contexto de instalação de arte contemporânea, com loops, com repetições, não é uma maldade o que o Bruno de Almeida fez, foi pegar naquilo que ela tem de transcendente e apresentá-lo, isolá-lo e apresentá-lo de uma forma diferente ao público. Eu já assisti, já vi as imagens, já vi os ensaios e fiquei arrepiado porque é de facto emocionante, mas de uma forma muito prazerosa. É uma experiência sensorial e uma experiência emocional muito forte aquilo que eles conseguiram fazer da junção da música e das imagens, que é um pouco mais que cinema. É uma experiência artística envolvente e que põe os sentidos todos em polvorosa e aquilo fica. O olhar dela, a voz dela, a intensidade que a voz dela atingia. Isto é um pouco uma reflexão em forma de instalação visual concerto, ou filme concerto, como quiserem chamar, que nós propomos este ano. Uhum. É um projeto que eu ando a tentar fazer há algum tempo, a puxar pelo Bruno de Almeida para o fazer. E como há algum tempo atrás houve uma exposição em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, em que ele teve que apresentar uma pequena instalação com algumas imagens que ele foi buscar ao documentário dele, aquilo que ele vai mostrar em Vila do Conde é uma extensão disto. Ele tinha 8 ou 10 minutos de imagens e trabalhou até fazer uma hora e trabalhou com os Dead Com para transformar isto numa coisa que pudesse virar espetáculo.
Será no último dia do festival?
No último dia, o final, o grande final é do festival, será com esta dupla. Primeiro com a Pista Pong. Eu digo este nome muitas vezes, que é para as pessoas se habituarem.
A
Pista Pom Verazeta
Cu. Fácil dizer.
Não é um nome fácil. E depois com estes três músicos que já fizeram bandas sonoras. O Zé de Combo já fizeram várias sonoras. Várias. E já tocaram em Vila do Conde também, num filme concerto, há 4 anos atrás. Espero que isto seja o suficiente para levar lá as pessoas.
É o regresso. E fazendo aqui um encadeamento lógico, já que falamos de música, há outros projetos musicais que também vão estar em Vila do Conde, nomeadamente o Drumming da Cidade do Porto, que é também um importante projeto, e se calhar seguimos por aí nesta altura antes de falarmos se calhar de outros dois nomes, esses mais mediáticos, entre aspas, mas o Drumming vai estar então na edição deste ano, também num filme-concerto.
O projeto Drumming é outro que eu ando a namorar, entre aspas, há algum tempo, e finalmente surgiu o projeto certo para nós. Nós gostamos de arriscar e todos os anos procuramos apresentar coisas novas que ponham em questão estas ligações, estas miscigenações, estas misturas de género, o cinema e as imagens em movimento a par da música tocada ao vivo em palco. É uma coisa que se faz agora um pouco por todo lado. Quando nós começamos em 95 era uma grande novidade. Nós fazemos filmes concerto desde 95. Este projeto do Drumming nasce de um convite feito primeiro ao grupo, e que depois o grupo devolveu-nos o convite com uma proposta mais ambiciosa. Há um compositor francês que se chama François Sarrin, que também é realizador de animação, e que anda a fazer um projeto, um daqueles projetos que eu acompanho na vida toda, que é uma enciclopédia sobre as teorias de Darwin, da criação do mundo, da transformação, da evolução dos animais, das espécies, e ele fez uma animação de veras surpreendente sobre este tema. Com uma técnica de recortes muito curiosa e fez a música que será interpretada então pelo Drumming. Portanto, a história é um pouco esta de como nasceu. É curioso porque é um grupo de percussão, é um grupo que tem um público fiel, É um projeto que nasceu na altura de Porto 2001, foi um dos grupos que mais tocou, e tem um repertório que vai desde a world music, à pop, ao jazz, à música contemporânea, e que aqui vai acompanhar pela primeira vez este projeto, que depois irá circular, portanto é uma estreia mundial. Assim como o projeto do Bruno, também é uma estreia mundial.
Mas depois há dois outros nomes, antes de passarmos aí para esse documentário, que é também uma espécie de cereja no topo do bolo da edição deste ano do Curtas, que é a presença dos Orelha Negra e também da Rita Beth Souza em projetos diferentes. Os Orelha Negra, um supergrupo novo.
Os Orelha Negra lançaram um disco e são músicos que também já passaram por projetos de filmes de concerto em Vila do Conde, com os Culipnóis e com os Space Boys. Este grupo, a mim às vezes acontece-me de ter filmes que quero programar e depois ouvir músicas e começar a construir na minha cabeça ligações que depois às vezes dão certo, outras vezes não. Este é um que deu muito certo, é a minha opinião pessoal, vamos lá ver se mais alguém gosta. Há uma coleção que eu conhecia de filmes turísticos dos anos 50, na altura em que a televisão ainda não era uma coisa assim democratizada, agora estragada, mas antes de ser estragada era democratizada e popular. As cidades, os turismos das cidades, as grandes cidades pelo mundo todo, faziam filmes turísticos para promover a sua vida social e cultural. E esses filmes são muito curiosos, são feitos assim tipo propaganda. E às vezes são muito curiosos, são objetos estranhos. Não é ver Londres ou Hong Kong ou Nova Iorque ou Rio de Janeiro em 1950 é sempre muito curioso. Interessante, são filmes que têm uma visão muito completamente inocente, às vezes muito cómica. E a música dos Orelha Negra tem uma grande proximidade com a tradição da música americana, com a música soul, com linguagens de miscigenação também, com o hip-hop, com vozes, com a edição de estúdio de corte, de fazer música sem instrumentos, mas finalmente fizeram uma banda. Este projeto existe porque existe uma banda, com membros dos Buraca, Sound Sistema, com membros dos Culipnóis e com o Sam Da Kid, que neste projeto não canta. É um manipulador de eletrónicas e de vozes, mas sampladas. Assim. Portanto, é um projeto de samplagem. E este projeto ao vivo é muito curioso. Além de ser assim uma pedrada no charco naquilo que se vem fazendo na música, que às vezes não passam de projetos que seguem modinhas internacionais e tentam imitar, os Orelha Negra foram um bocado mais longe. E eu achei boa ideia propor-lhes esta coleção de filmes e eles fazerem arranjos das músicas e criarem algumas músicas novas para este espetáculo visual dos filmes turísticos, que se chama Soundtracks for the City. E portanto isto é um pouco a génese de como é que apareceu este projeto dos Orelha Negra. Mais uma vez também é uma estreia, vamos ver o que é que depois sai daqui, se isto vai ser apresentado noutro sítio ou não, ou se vai ter uma vida mais longa. E o outro projeto, da Rita Red Shoes, é um projeto que não... Este é o único, não é uma encomenda do festival. É um projeto muito... muito curioso. Porquê? Como é que nós chegamos lá? Porque a Rita convidou para o seu novo disco, convidou uma série de cineastas, não realizadores de videoclipes, cineastas, artistas da publicidade e alguns realizadores de videoclipes, para, a partir das músicas que ela fez para o novo álbum, inventarem, criarem um filme. Portanto, temos uma coleção de 13 curtas-metragens que eu achava bem mostrar no festival e vamos mostrá-las. E pareceu-me bem, como o disco é novo e está a ser promovido agora, tem alguns concertos, ela está em turnê nos países da Europa do Norte, mas arranjamos uma data para que ela viesse cá, ela e os realizadores dos filmes, apresentarem então esta série de curtas. Quase todos. E fazer um pequeno showcase, um concerto, em formato trio, portanto um unplugged, dos temas do álbum que ela vai escolher, que eu não sei quais são. É um bocado um blind test, assim, uma coisa, uma surpresa, ainda por cima no formato acústico, sei que ela vai tocar piano. E eu acho que é uma artista que eu gosto de pensar que esta exposição e esta proximidade do mundo da música com o do cinema pode ter uma vida mais longa para estas experiências. Eu acho que, para além do DVD estar aí e as pessoas poderem comprar com os filmes, mostrá-lo numa sala de cinema em condições de projeção ideais, com a presença dos autores, com um concerto a seguir. É uma forma de celebrar um projeto que merece atenção e que merece ser divulgado de outra forma. Então criamos um espaço na programação do festival para acolher este projeto, que é um bocadinho diferente dos filmes concerto, não é? Neste caso são filmes mais concerto.
Há um convidado que também vale a pena relevar nesta nossa conversa, que se chama Ken Jacobs. Tem 70 anos e está em Vila do Conde este ano.
E às vezes parece mais jovem que nós todos. Porque assim é que desde muito novo faz o que te apetece. O Ken Jacobs, assim muito sucintamente, é um rebelde das artes. Americano, desde os anos 60 que faz experiências com sons e com imagens. Performances curtas, longas, filmes experimentais, filmes narrativos, documentários. A vida dele é uma vida de um artista absolutamente independente, mas que inovou imenso. Hoje em dia aquilo que para os mais novos lhe parece absolutamente comum, normal, deve-se muito a alguns artistas que inovaram na altura e que criaram novos paradigmas para as linguagens de cinema. E o Ken Jacobs é um deles, portanto nós conseguimos já há algum tempo que andávamos também a tentar que ele cá viesse. Ele ganhou o festival há muito pouco tempo, há 3 anos, salvo eu.
2007, sim.
E ganhou a competição de curtas. Finalmente vem cá. Então vem cá com uma disponibilidade total para mostrar e para encontrar um público, descobrir um público cá, que costuma participar tanto nas sessões de cinema como nas performances, e então há um momento de uma masterclass em que ele irá falar mais em particular do seu trabalho, do seu método de trabalho, que é uma curiosidade que eu acho que ninguém devia passar ao lado.
Este tem também uma instalação no...
Uma exposição que ocupa o Solar, nas várias salas do Solar, da Galeria de Arte Cinemática, e uma pequena curiosidade, ele fez experiências, nomeadamente com 3D, e há uma secção do festival dedicada aos primeiros filmes 3D, aos filmes dos anos 50, portanto aqui há um pequeno cruzamento
Um cruzamento feliz este ano.
É. Há vários, este é um deles. Portanto, é uma oportunidade para descobrir este Ken Jacobs e passar a ser mais do que um nome. Não percam, porque são de facto, mais do que momentos de cinema, são momentos de experiências sensoriais. E é uma provocação também, porque a maior parte dos detratores dos festivais e do cinema experimental dizem que o cinema experimental não é narrativo e que não se entende. Eu, por mim, posso dizer que todos os dias há coisas que me acontecem e eu não entendo, mas isso não me tira do sério, né? Vou aceitando.
É o caráter experimental da coisa, não é?
A nossa própria vida nos põe às vezes...
Mas sem
querer filosofar muito, eu acho que o cinema experimental é provavelmente aquele que fez com que o cinema ainda não tivesse morrido, tivesse sido sempre, década atrás década, uma novidade. E hoje em dia fala-se muito de inovação tecnológica, a própria apropriação do 3D no cinema de entretenimento internacional, americano, primeiro, chinês, japonês, por aí fora, toda a gente vai fazer filmes em 3D. Esta é a segunda vida do 3D, não é? Porque a primeira foi também num momento de crise, no pós-guerra, nos anos 50, um pouco por todo o lado, toda a gente fez filmes 3D. Bons, maus, filmes de género, comédias, filmes de terror, de suspense. Até o Hitchcock fez um filme 3D. Nós vamos mostrar aqui o Chamada para a Morte.
The overlapping and making it fuzzy. So if you were going into the theater without the glasses, it was a fuzzy image, but if you had these particular glasses on that gave you a terrific headache, by the way, it would pull the images together and
everybody was making 3D movies. Use the technique of having something come right at the cameras.
The London Daily Mail headlined, "A murder thriller with a difference."
The New York Daily Mirror wrote, "It holds your attention like a..."
You've been living dangerously, too dangerously. A married woman with a two-party line to your affections. And Mark, ironic, isn't it, that in this design for death, you should be selected to be the perfect alibi for...
Até 11 de julho, no Teatro Municipal de Vila do Conde, há curtas-metragens, cinema, em formato mais curto, mas com certeza, grandes valores a nível nacional e com forte exposição internacional.
What are you doing in this part of the castle?
Didn't my wife tell you never to walk around here?
No, she didn't.